בעזרת השם, דף חפה, לתרתת דג'י מעילה, עולה פסוע בבין, זה נובד דף שלום עליכם, מוצ'מו דף זו תרתת דג'י מעילה, פרבנס. סתמוס דף חפה, נא סגונדה ליה ג'סימה, מתנית נפעלה משנה. אמר לו, הווה לי מנחלו. אין ג'ביו אסלידו שליח. עלי ג'יזו סינג'. סירי אובן, אלי פגע, ומה פסוי נומה, אלי עושהו שליח, עושהו אמיסריו חפרזנטג'. יפעלה, פגי אסי ג'ינגרו, e compre alguma coisa. Então, Reuven não sabia que era dinheiro santificado, e o Shaliach obedeceu. E aconteceu um ato de Meilá, tiveram proveito de algo do Betamigdash. O responsável por essa Meilá foi Reuven que mandou. Então, Reuven traz um sacrifício de Meilá, não o Shaliach. Mas isso é só se o Shaliach obedeceu Reuven. Se o Shaliach desobedeceu Reuven, ele não fez isso como o Shaliach de Reuven. Reuven não mandou fazer tal coisa. O Shaliach é responsável pela Meila. Como a gente vê melhor agora? Reuven fala, pega dinheiro nesse lugar. E o Shaliach fez isso e comprou alguma coisa para Reuven. Reuven pecou o pecado de Meila. Mesmo que Reuven fala que ele cometeu um engano. Ele queria que o Shaliach pegasse dinheiro laico, e ele se confundiu e falou para o Shaliach pegar outro dinheiro. Mesmo assim, que Reuven se enganou, na prática o Shaliach pegou o dinheiro santificado como Reuven mandou. Reuven é responsável por essa meila. Balabait ma. Avalim amar lo, avalim mina halon vevilo mina dluskema, ou mina dluskema vevilo mina halon. A Shaliach mal. Mas se Reuven fala para o Shaliach, pegue dinheiro do lugar A, na casa dele. E o Shaliach desobedeceu, pegou dinheiro de um outro lugar. E comprou alguma coisa para Reuven, era dinheiro santificado. O Shaliach desobedeceu Reuven. Reuven queria que ele pegasse dinheiro do lugar A. O Shaliach pegou do lugar B, não fez isso como Reuven mandou, então o Shaliach é responsável por essa meila, se esclarece que é dinheiro santificado. שלח ביד חרש וטבע קטן, אם עשו שליחותו, בעל הבית מעל. Reuven falou para חרש, שוטה ou קטן, surdo mudo, ou deficiente mental, ou criança, pegue dinheiro e compre alguma coisa na loja para mim. Se o חרש וטבע קטן obedeceu, e era dinheiro santificado, Reuven pegou o pecado de Meila. לא עשו שליחותו, חן ואני מעל. O que acontece se o Heresh Otev Katan fez algo diferente do que Reuven mandou? Reuven mandou pegar um dinheiro, o Heresh Otev Katan pegou outro dinheiro, e era dinheiro santificado. Então Reuven não pegou o pecado de Meila, porque ele mandou o Heresh Otev Katan pegar outro dinheiro. O Heresh Otev Katan está isento das leis de Meila, está isento de qualquer mitzvah, e não tem nenhuma proibição. Eles não têm... Dat, não tem consciência adulta, então eles estão isentos de todas as mitzvot. Então eles não têm a lei da Meila. Então Reuven não tem o castigo de Meila, porque ele não mandou pegar esse dinheiro. O Heresh Otev Katan não tem nada a ver com a proibição de Meila, eles estão isentos de todas as mitzvot. Então, quem tem que trazer o sacrifício pela Meila é o vendedor. Quando o vendedor pega o dinheiro santificado, ele gasta o dinheiro, ele que tirou o dinheiro do domínio do Beit HaMikdash para um domínio laico, então ele se residiu a Meila. Shalach Be'ad Pikeach Ve'nizkar. A gente mencionou essa lei faz alguns dapim, que quando a pessoa ele trazer a proibição de Meila Be'shogeg, ou seja, ele achou que era dinheiro laico e na verdade era dinheiro santificado, ele gastou, ele tem as leis da Meila, ele tem que trazer o sacrifício de Meila e tem os pagamentos. Se a pessoa sabia que era dinheiro santificado e pecou o pecado de Meila Bemezit, sabendo da proibição, então nesse caso ele está isento do sacrifício. Todo o sacrifício de Meila é só se a pessoa pecou Beshogeg sem saber do pecado. Nessa situação, o sacrifício funciona para Lechaper, para expiar esse pecado. Mas se o pecado é mais grave, ele pecou Bemezit, não adianta trazer sacrifício. O pecado é mais grave, ele vai receber um outro castigo. Agora, olha só o caso. Reuven falou para Shaliach normal, pegue esse dinheiro e compre na loja uma coisa para mim. O Shaliach pegou o dinheiro e foi até a loja. Nesse interim, Reuven se lembrou que era dinheiro santificado. e ele não fez nada sobre o assunto. Ele deixou o Shaliach ir comprar com o dinheiro santificado. Ele sabia do pecado. Então, nesse caso, Reuven se lembrou que é dinheiro santificado, enquanto o Shaliach estava indo para a loja. E Reuven não fez nada sobre o assunto. Então, ele tem a Meilá Bemezit. Ele sabia do pecado e deixou que o Shaliach compre com o dinheiro santificado. Então, ele tem um castigo mais grave, porque ele pecou Meilá, sabendo da proibição. O Shaliach não tem a proibição, não tem o castigo de Meilá, porque ele fez o que Reuven mandou. Então, isso se refere a Reuven. Então, quem é que vai trazer o sacrifício de Meilá? É o vendedor, Renvanimar, Lekshiotzi. Quando o vendedor pega o dinheiro santificado e gasta, ele fez isso, mexeu gay, então ele traz o sacrifício. Então, o que isso deve ser? O que Reuven deve fazer para evitar a Meilá? Reuven se lembrou que é dinheiro santificado enquanto o Shaliach estava indo para a loja. Então, não tem prutá o cli, veomer prutá shelekdesh bechol makom shum mechular azeh, shelekdesh nivda bekesev e beshaveh kesev. Fala a Mishnah. Reuven deve fazer o seguinte: pega dinheiro da casa dele ou um utensílio e diz: o dinheiro santificado que o Shaliach está levando está resgatado em troca desse dinheiro ou esse utensílio. Então, a santidade do dinheiro que o Shaliach está levando agora passou para o dinheiro do resgate. Isso funciona? Então, isso que o Reuven tem aqui na casa dele está santificado. O dinheiro que o Shaliach está levando gera dinheiro laico e ninguém peca o pecado de Meilá. Mas se Reuven deixou o Shaliach rico o dinheiro santificado, ele sabia. Então ele tem a Meilá Bemezit, não adianta trazer sacrifício, então ele nem traz. O Shaliach não tem Meilá porque ele obedeceu o Reuven, tudo é por causa de Reuven. Quem nem que traz o sacrifício pela Meilá é o vendedor. Quando ele gasta o dinheiro, ele fez isso, beixou o quê? Ele pegou o dinheiro santificado e passou para um domínio laico. Então ele tem que trazer o sacrifício de Meilá. Fala uma Ramaika Mashmala. Dvarim shebalev enam dvarim. A novidade do princípio da Mishnah. A gente viu. Reuven fala para o Shaliach: pega dinheiro desse lugar da minha casa. Reuven achou que era dinheiro laico. O Shaliach obedeceu e comprou alguma coisa como Reuven mandou. Então, Reuven tem o pecado de Meilá. Tem que trazer o sacrifício. E a novidade é, mesmo que Reuven diz: eu me enganei, eu não queria que o Shaliach pegasse dinheiro santificado. Eu achei que o dinheiro santificado estava em outro lugar. Eu me enganei. No meu coração, eu não queria que o Shaliach fizesse isso. Então, poderia pensar que isso é levado em conta. E Reuven não pegou o pecado de Meilá, como se ele não tivesse mandado o Shaliach por vontade própria, com consciência do que está acontecendo. Fala a Mishnah que sim. Na prática, mesmo que Reuven no coração não queria que o Shaliach pegasse dinheiro santificado, o Reuven disse para o Shaliach pegar esse dinheiro e o Shaliach obedeceu e pegou esse dinheiro. E é dinheiro santificado. Então o Reuven cometeu um erro. No coração, ele não queria que o Shaliach pegasse dinheiro santificado. Então poderia pensar que isso que ele está pensando no coração é levado em conta. É como se não mandou o Shaliach para fazer isso conscientemente, porque não queria isso. Então poderia pensar que o Reuven não pegou o pecado de Meilá. Fala a Mishnah que sim. Na prática, o que ele disse? Ele mandou o Shaliach pegar esse dinheiro e o Shaliach obedeceu e comprou na loja uma coisa por causa do que Reuven mandou. Então o que Reuven mandou é levado em conta e o que Reuven está pensando no coração, que foi um engano, não é levado em conta. O que é importante é como ele nomeou o Shaliach, o que ele disse para o Shaliach fazer, isso é levado em conta. Então Reuven pegou o pecado de Meilá, Beshogê, e traz o sacrifício. Shalach Beyat Hereshote Vekatan Imasu Vekule. A Mishnah falou uma novidade na sequência. Reuven falou para o Heresh Otev Katan, surdo mudo, pessoa com uma deficiência mental, ou uma criança, pegar o dinheiro e dar para o lojista em troca de algum produto. O Heresh Otev Katan fez isso. Reuven pegou o pecado de Meilá. Pergunta, Ve'alav Neshlichut Enino. A pergunta é, como é que isso funciona? O Heresh Otev Katan não tem dat, ou seja, não tem consciência madura, adulta, não tem a ver com nenhuma lei da Torá. Eles não podem ser nomeados Shaliach. O Heresh Otev Katan não pode ser nomeado representante, emissário de Reuven. Como é que a gente pode falar que o Heresh Otev Katan pagou na loja e a Meilá de Reuven, como se Reuven tivesse feito? Se o Heresh Otev Katan não tem como ser Shaliach de da pessoa. Amar Rabbi Elazar Saum que matan shel zeitim, detnan azeitim e matan mikabrim tuma, mi sheyaziu zeat matan velo zeat kupa. Aplicando ao nosso caso, fala Rabbi Elazar, o resto de Mikatan é como se fosse um utensílio. Melhor dizer, é como se fosse um robô de Reuven. É como se Reuven programou um robô para ir na loja, dar dinheiro e pegar o produto. O robô não é Shaliach de Reuven. O Hershut HaMikatan também não. Mas o Hershut HaMikatan fez o que Reuven programou o Hershut HaMikatan para fazer. Disse para eles fazerem isso, eles fizeram. Como se fosse um robô que fez. O robô também não é um Shaliach, mas quem é responsável por tudo isso é Reuven. Então a Meila é de Reuven. Rabbi Yochanan fala Rabbi Yochanan que o Tasha Shanino, como foi dito, Netanu al gabe akof veolicho al gabe apil veolicho hare zeeruf amakav da shlichute achinam itavet shlichute. Fala Rabbi Yochanan, também vamos aplicar o nosso caso. É como se Reuven pegou um macaco treinado e falou para o macaco: vai lá para a loja e compra alguma coisa para mim, dá o dinheiro para o vendedor e ele vai te dar um produto. O macaco fez isso. Ou ele colocou em cima de um elefante. O elefante foi até a loja, o vendedor pegou o dinheiro e deu o produto. É a mesma coisa. O que aconteceu foi feito aqui por causa de Reuven. Reuven é responsável por essa meila. Mesmo que o macaco ou o elefante não são Shaliach de Reuven. Não faz diferença. A meila aconteceu por força de Reuven, através do animal, é meila de Reuven. É a mesma coisa com relação ao Hershut HaMikatan. Eles não são Shaliach de Reuven, mas a Meilá foi feita por causa de Reuven, então é a Meilá dele. Ele traz o sacrifício e tem que pagar para o Betamigdash. Shalach Beat Pikiach. A gente vai ver melhor. O caso da Mishnah é que Reuven falou para um Shaliach normal: pegue esse dinheiro e vai me comprar na loja. O Shaliach pegou o dinheiro certo e está no caminho indo até a loja, e Reuven se lembrou que isso é dinheiro certificado e deixou o Shaliach continuar, não fez nada sobre o assunto. A Mishnah disse: Reuven é mezid, então ele não tem que trazer o sacrifício de Meila. Ele tem uma coisa mais grave, que ele pecou de propósito, então não adianta trazer o sacrifício. O Shaliach não tem Meila porque ele fez o que Reuven mandou. Quem tem Meila é o vendedor, que pega o dinheiro certificado, quando ele gasta ele passa para um domínio lá. Pergunta: Afagav de Eloit que é Shaliach? Urmini, Niskar Balabait, virou Niskar Shaliach, a Shaliach Ma. Pergunta, parece da Mishnah, mesmo se Reuven sabia que é dinheiro santificado, e o Shaliach não, o Shaliach achou que era dinheiro laico, o Shaliach não tem Meila. Quem tem Meila é o vendedor, quando ele gasta o dinheiro. Pergunta da Braita, a Braita falou claramente diferente. Fala a Braita, Reuven ele se lembrou que isso é dinheiro santificado? Mas o Shaliach não. Então, Reuven é mezid na Meila, não tem obrigação do sacrifício. O Shaliach pegou o dinheiro santificado e deu para o vendedor, achando que era dinheiro laico. Então o Shaliach tem a Meila. A obrigação da Meila, do sacrifício, não tem como passar para Reuven, porque Reuven é mezid. Então quem fez o ato foi o Shaliach. O Shaliach, quando deu o dinheiro para o lojista, pegou o pecado de Meila. Na Mishnah parece que não. Na Mishnah parece que é só o lojista que pegou quando ele gasta o dinheiro. A Meda Breda se vê que quando Reuven não tem como ter a obrigação do sacrifício de Meilá, então o Shaliach que deu o dinheiro, passou o dinheiro santificado para o domínio do vendedor, ele pecou o pecado de Meilá. E Mishnah parece que não. Niskirush Nemchen Vanimá. Fala Braita, num caso que também Reuven, também o Shaliach, sabiam que era dinheiro do Betamigdash? Então aí os dois estão isentos do sacrifício, porque eles têm um castigo mais grave, que é Meilá Bemezit. Quem tem que trazer o sacrifício de Meilá é o vendedor. A Mishnah, então, contradiz essa breita. Amar Rav Sheshet, fala Rav Sheshet. Matni dinami bechenes kirushne. Explica Rav Sheshet que não tem nenhuma contradição. O caso da Mishnah é que não só Reuven se lembrou que isso é dinheiro santificado, também o Shaliach sabia que era dinheiro santificado. Então nenhum dos dois tem como trazer o sacrifício de Meilá. Quem tem que trazer o sacrifício de Meilá é quando o vendedor pega o dinheiro santificado e gasta. Ele fez isso bechogê, então ele traz o sacrifício. Reuven e o Shaliach não tem como se obrigar ao sacrifício porque eles pecaram o bemezid. Esse é o caso da Mishnah. Mas se o caso fosse que Reuven sabia que era dinheiro santificado, o Shaliach não, Então Shaliach fez Beshogeg, isso deu dinheiro santificado para o domínio do lojista, ele que tem que dar o sacrifício. A Mishnah se trata que os dois sabiam, então nenhum dos dois se obriga ao sacrifício, o vendedor se. Matnit fala uma nova Mishnah. Natal ou Prutá? A proibição de Meilá, vimos várias vezes já, é quando a pessoa tem proveito do Betamidash, de algo santificado, no valor de uma Prutá, no mínimo. Prutá, valor monetário mínimo. Olha só o caso. Reuven fala para o Shaliach, pegue uma Prutá, Malu, Havedi Bechetzia Nerod ou Bechetzia Ptilot. Reuven falou para o Shaliach, pegue essa Prutá, me compre com meia Prutá, velas, com outra meia Prutá, me compre pavis. Então Reuven queria que o Shaliach gastasse meia Prutá em velas, meia Prutá em pavis. Velach revilo Bekula Ptilot ou Bekula Nerod. O Shaliach desobedeceu parcialmente Reuven. Ele gastou a Prutá inteira em velas ou a Prutá inteira em pavis, em vez de metade de metade. Como ficaria nesse caso, a gente já vê. O chamá-lo Aveli Bekula Nerod ou Bekula Ptilot. Velach revi Bechetzia Nerod ou Bechetzia Ptilot. Ou se Reuven fala para o Shaliach, pegue essa Prutá inteira, me compre só velas. Ou me compre só pavis. O Shaliach desobedeceu parcialmente e comprou com meia Prutá velas, com outra meia Prutá pavis. Fala Mishnah Shneem lo malu. Nesses dois casos, nenhum dos dois traz o sacrifício de Meila. Nenhum deles pecou também o pecado de Meila. Por quê? Reuven, no primeiro caso, falou para o Shaliach, com meia Prutá, compre velas. Com meia Prutá, compre pavis. O Shaliach desobedeceu no valor de meia Prutá. Ele comprou com a Prutá inteira, por exemplo, só velas. Então, ele comprou com meia Prutá velas, como o Reuven mandou. Então isso se refere a Reuven, mas é só meia Prutá, é menos do que uma Prutá. Então Reuven não pecou o pecado de Meila. O Shaliach desobedeceu Reuven na outra meia Prutá. Ele comprou, em vez de pavis, ele comprou mais velas. Então isso refere ao Shaliach, mas é só meia Prutá. Então é meia Prutá de Meilá para Reuven não é Meilá, meia Prutá para o Shaliach também não é Meilá. É a mesma coisa no segundo caso, a mesma ideia. Avalim amarlo, havali bechetzia nerot mimakom ploni, o bechetzia ptilot mimakom ploni. Velach revilo nerot mimakom ptilot, o ptilot mimakom nerot, a Shaliach mal. Mas, olha só o outro caso. Reuven fala para o Shaliach, pegue essa Prutá, vá para a loja A e me compre com meia Prutá velas. Depois você vai para outra loja, loja B, e com a outra meia Prutá você me compra pavis. O Shaliach foi na loja A e comprou pavis, foi na loja B e comprou velas. Então ele trocou. O Shaliach desobedeceu Reuven, não fez como o Reuven fez no valor de uma Prutá inteira. O Shaliach pegou o pecado de Meilá, trazia a Meilá de uma Prutá. Ele traz o sacrifício, tem que fazer os pagamentos. Natan lo shtei prutot, lamar lo lech veaveli etrog. Mais um caso. Reuven fala para o Shaliach, pegue duas prutot e me compre um etrog. Velech veavi lo beachat etrog ou beachat rimon. O Shaliach pegou uma prutá e comprou um etrog. Com uma prutá ele comprou uma rumã. Shnei malu, fala da Nakama, os dois transgrediram a Meilá. Era dinheiro santificado. Também no primeiro, nos últimos, nos primeiros casos também era dinheiro santificado, obviamente. Nesse caso, os dois transgrediram a Meilá. Por quê? O Shaliach comprou um etrog por uma prutá. Isso ele fez por causa de Reuven. Então é a Meilá de Reuven. O Shaliach pegou uma prutá que sobrou e comprou uma romã. Então, a Meilá do etrog é de Reuven. Reuven mandou comprar um etrog. A Meilá da romã é do Shaliach. Assim fala da Nakama. Rebudomer fala que da Balabait Lomal. Fala bem aqui não. Reuven não transigiu a Meilá. Por quê? Shomelo etrog gadolaiti mevakesh mebeteli katanverá. Fala que o Reuven ele tem um argumento. Eu te disse para comprar com duas prutot um etrog bom. Você comprou com uma prutá um etrog pior. Você não fez como eu mandei. Então fala, Judá, tudo que o Shaliach fez é Meilá dele. Também a prutá que ele comprou do Etrog, também a Meilá que ele, por ter comprado a Romã. E Tanakama fala que não. Na prática, o Shelech comprou um metrô, com uma prudá, e meio lá de Reuven. Natan Odinazav, um outro exemplo. Reuven se enganou. Ele pegou uma moeda de ouro, achou que era dele, e na verdade era uma moeda santificada. E deu para o Shelech. Amarlo, lech, revelit, haluk. Falou Reuven para o Shelech, vai me comprar uma roupa. Viramos a página. Belach revila o Beshlosha haluk, o Beshlosha talit. O Shelech pegou meia moeda de ouro e comprou uma roupa. Com outra meia moeda de ouro, ele comprou um talit. Shneima lufata na cara, mesma lei de antes. Os dois que decidiram a meila. O Shelech comprou com meia moeda de ouro uma roupa, como o Reuven pediu a roupa. E com outra meia moeda de ouro, o Shelech fez por vontade própria, comprou um talit para Reuven. Então o Reuven é responsável pela meila da compra da roupa. E o Shelech é responsável pela meila pela compra do talit. Rebbe Damer fala melhor que não. Balabait lomar. Shu omer lo, haluk gadol hayiti mevakesh, vebet ani katan vera. Mesmo argumento. Reuven pode falar, você não fez como eu te pedi? Eu te dei uma moeda de ouro para você comprar uma roupa boa. Você gastou só meia moeda de ouro numa roupa pior. Então, o Shelech não obedeceu Reuven. Toda meila é do Shelech. Fala com Maria, Shmat Mina, o que se vê da Mishnah? Manda mais de shlucho zir zava li cura de ara, vaza bezava li litra, cani loquer. Sobre o último caso da Mishnah. O Reuven queria uma roupa que vale uma moeda de ouro. O Shelech foi e comprou uma roupa pior que vale meia moeda de ouro. A compra valeu. Então, se aprende uma outra lei daqui. Se Reuven falar para o Shelech, venda uma área do meu campo. E Shelech foi e vendeu meia área. Parece que a venda vale. No caso da Mishnah, o Shelech comprou uma roupa que vale meio valor. A compra valeu. Mesmo que não é como o Reuven pediu. Então também se Reuven fala, venda uma terra com uma certa área. E o Shelech vendeu meia terra. Parece que a compra vale. Amri, fala Agmará que não. Achabe Mayaskina, no caso da Mishnah é outro. Agmará vai reexplicar a Mishnah. Kegon daetilei shave shesh beshalosh. O caso da Mishnah não é que o Shelech comprou uma roupa pior, que vale só meia moeda de ouro. Fala, Magnão. O Shelech comprou uma roupa boa, que normalmente vale uma moeda de ouro, mas o Shelech conseguiu um desconto e pagou meio preço por essa roupa. Por isso a compra vale, porque Reuven queria essa roupa. Mas num caso que o Shelech ele comprou uma roupa pior, que Reuven não pediu, Reuven pode devolver a roupa e receber o dinheiro de volta. É uma seiva, como é que você vai explicar a sequência da Mishnah? Rebbe Yehuda omer, balabait lomar, shu yachol omar lo, haluk gadol hayiti mevakesh, vebet ani haluk katan vera. Disse Rebbe Yehuda para Tanakama. O Shelech, ele comprou algo diferente do que Reuven pediu. Reuven pode dizer, eu te pedi uma roupa boa por uma moeda e você me comprou uma roupa pior por meia moeda. Por isso fala Reuven, o Shelech não fez a Shlichut, o que foi mandado por Reuven. A Meilá é do Shelech. Então, não parece que o Shelech comprou a mesma roupa por menos, por um desconto? Então explica o seguinte. Damare iav dinar kule aitit li shave shte dinari. Responde agora reexplicando a Mishnah. O que aconteceu foi o seguinte. Reuven falou para o Shelech comprar uma roupa que vale uma moeda de ouro. O vendedor fez um desconto e cobrou só meia moeda de ouro. Então fala até na cama. A compra valeu. É o que Reuven pediu. Isso é meilá de Reuven. Essa moeda era santificada. O Shelech gastou outra meia moeda de ouro com outra coisa. Comprou um talit e a meilá do Shelech. Fala a Yudá que não. Reuven tem um argumento. Reuven pode falar para o Shelech. Você não fez como eu queria. Se o vendedor estava fazendo uma liquidação dessas e te deu uma roupa boa por meia moeda de ouro, essa roupa vale uma moeda de ouro, se você tivesse dado uma moeda de ouro, ele teria te dado uma roupa que vale duas moedas de ouro. Então, por isso fala Reuven que Reuven tem esse argumento. E o Shelech, ele é responsável por toda a meila. Ele não fez como Reuven queria que ele fizesse. Mas realmente, num caso que o xerife compra uma roupa pior, por menos, então a compra não vale, o Reuven pode devolver. Se o Reuven fala para o xerife, venda uma terra que tem certa área, e o xerife foi e vendeu só metade dessa terra, isso é prejudicial para o Reuven. O comprador não é dono. A venda vai ser cancelada. A Hiram Misara faz sentido explicar como a gente acabou de falar. Dektani, por causa da Braita. Modera Yudá Bekitnit, Sheshneh Ma'alu, Shakitnit Beprutá Bekitnit Bedinah. Então, a Braita fala que tem um caso que Rabi Yudá concorda com Tanakama. Num caso que Reuven falou para o Shaliach comprar grãos. Reuven falou, compre um volume de grãos por uma moeda de ouro. O Shaliach foi e comprou esse volume por meia moeda de ouro e comprou outra coisa com a outra metade. Nesse caso, Rabi Yudá concorda com Tanakama que a meilá de meia moeda de ouro é de Reuven e a meilá da outra moeda, meia moeda de ouro é do Shaliach. Pergunta aí, Hidami, qual é o caso que Rabi Yudá concorda com Tanakama? Qual é a diferença entre uma roupa ou grãos? Ibeata desave beshuma gabekitin nami de av selamuz leitfe. Se o caso é de um vendedor que vende a olho, ele não mede os grãos que ele vende, ele vende a olho, e ele está se sentindo generoso hoje, está dando brindes, dando agrados. Então, o volume, essa quantia que vale uma moeda normalmente, o vendedor cobrou meia moeda, deu parte do volume como um agrado. Então, aqui, então, Rabi Yudá vai ter o mesmo argumento, Rabi Yudá pode falar, se quando você dá meia moeda, ele te dá esse agrado. Se você tivesse dado uma moeda inteira, ele teria te dado bem mais. Se, por exemplo, ele te deu o dobro, quando você dá meia moeda, em vez de te dar meio volume, ele te deu um volume inteiro. Se você tivesse dado uma moeda inteira de ouro, ele teria te dado talvez três volumes. Eu teria lucrado mais. Quanto mais a pessoa dá para um vendedor desses, mais a pessoa grande ganha de brinde. Então, o arbitrário vai ter o mesmo argumento do que no caso da roupa. Tamar Rav Papa, vai explicar Rav Papa. Beduchta, de mezavne, becane, cane, cana, cana, beprutá, da atam passa de militário. Responde Rav Papa, o caso da Braita é um vendedor que vende por medida, não a olho. Então, normalmente, um pacote vale uma moeda de ouro, e ele está fazendo uma liquidação cobrando só meia moeda. Nesse caso, se o Shaliach tivesse dado uma moeda inteira, não faz diferença, em vez de receber um pacote, ele vai receber dois. Quando ele dá normalmente uma moeda, ele recebe um pacote. Agora é uma liquidação. Agora, meia moeda é um pacote. Então, uma moeda inteira são dois pacotes. Não tem mais brinde, não tem mais agrado do que o que ele recebeu agora. Então, nesse caso, ele vai concordar. Qual é o argumento de Reuven? Se você tivesse dado uma moeda, você teria ganhado mais? Não teria ganhado mais. É a mesma proporção. Ele está ganhando o dobro do que ele está pagando. Então, se ele dá uma moeda, ele vai receber também o dobro. Assim como se dá meia moeda, ele vai receber o dobro do que ele receberia. Nesse caso, não tem discussão entre Rabi Yudá e Hachamim. E esse caso dos grãos não é como o caso da roupa. No caso da roupa, uma roupa de duas moedas é bem melhor do que uma roupa que vale só uma moeda de ouro. No caso dos grãos, é a mesma qualidade de grãos, só recebendo só mais em proporção do que ele está pagando. Ele pode agora também ir para a loja e dar mais dinheiro e comprar grãos por esse preço. Uma liquidação e não tem diferença nas qualidades dos grãos. Então, nesse caso que a gente acabou de falar dos grãos, não tem discussão entre Rabi Yudá e Hachamim. Mas tem ainda a última Mishnah do nosso tratado. Hamafkid ma'ot etzel shulchani. Reuven pegou dinheiro, ele achou que era laico, na verdade era dinheiro santificado, e ele deu esse dinheiro para que um cambista cuide. Então, ele deu moedas, por exemplo, para um cambista cuidar. Fala Mishnah, im tsurim lo ishtamesh bahem. Se Reuven deu essas moedas embaladas, é como se ele estivesse dizendo para o cambista que ele não pode usar esse dinheiro. Lefika rimotsi ma'al. Portanto, se o cambista pegou o dinheiro e ele usou, ele gastou, é a meila dele. Ele é responsável por isso. Reuven é como se tivesse dito, não use. Imutarim ishtamesh bahem. Se Reuven dá para o cambista moedas soltas, é como se ele estivesse dizendo que ele pode usar. Então, se o cambista ele usou esse dinheiro, é por causa de Reuven, Reuven falou que ele pode gastar. Então ele fica aqui, mozi lo mal. Então se ele gastou o dinheiro, o cambista usou essas moedas certificadas, é por causa de Reuven. Então Reuven tem a meila. Esse balabait, ben kach ou ben kach, lo ishtamesh bahem. Então, isso que a gente acabou de falar é no caso de um cambista. O cambista troca dinheiro o tempo todo, então é claro que se ele vender dinheiro solto, é como se tivesse falado que ele pode usar. Mas se ele vende, dá para um amigo dele dinheiro para que o amigo vigie, mesmo dinheiro solto, o amigo não pode usar. Nesse caso, não é como se ele falou para o amigo que ele pode usar o dinheiro, ele deu para o amigo cuidar. No caso do cambista que precisa do dinheiro o tempo todo, é como se ele vendeu a permissão para ele usar. Depois ele paga. Então, no caso de um amigo normal, o amigo não tem permissão de Reuven para usar o dinheiro. Ele fica remotimar. Portanto, se o amigo usou o dinheiro, era dinheiro santificado, é a meila dele. Não é por causa de Reuven. Reuven não deu a permissão. Tem um caso no meio entre o cambista e o amigo. O caso do vendedor. Um vendedor precisa de dinheiro para dar troco. Então, ele precisa de dinheiro mais do que um amigo, do que uma pessoa comum. Mas precisa de menos dinheiro para trocar do que um cambista, que essa é a profissão dele. Como é que a gente vai classificar o vendedor? Reuven deu moedas soltas para um vendedor cuidar. Era dinheiro santificado. E o vendedor gastou. Quem pegou o pecado de Meir lá? Reuven ou o vendedor? Então, fala de Meir, o vendedor é como um amigo de Reuven. Não é como um cambista. Então, o vendedor não tinha permissão de usar esse dinheiro. Se ele usou, é meio lá dele. Rebildão Merkeshulcha ali, fala Rebildão que não. O vendedor, ele precisa de dinheiro para trocar também. Tem que dar o troco, às vezes a pessoa vem com certas moedas e o vendedor vai ter que trocar por outras moedas. Então fala Rebildão, quando ele vende dinheiro solto para o vendedor, é como se ele falou que ele pode usar. Então ele tinha permissão de usar, ele usou, era por causa da permissão de Reuven, então Reuven tem a meila. Na flá prutá, shel ekdesh betor kiso. O shemar prutá bekize ekdesh. Sujeito tinha uma bolsa com moedas, e caiu uma moeda santificada nessa bolsa. Ou ele disse, uma das moedas dessa bolsa está santificada. Kivan sheutzit arishuna ma'al divere bekiva. Fala bekiva. A primeira moeda que ele tira dessa bolsa é a moeda santificada. Essa primeira moeda que ele tira deve ser dada para o Beit HaMikdash, então já é a moeda santificada. Se ele usou essa primeira moeda, ele se decidiu a meilá fora de aquilo. Fala Chachamim que não. Uma das moedas é santificada, não necessariamente a primeira. Conforme Rebbe Akiva, a santidade passa para a primeira moeda que é tirada da bolsa. Fala Chachamim que não. Uma das moedas é santificada. Então, se ele gastou todas as moedas, ele pecou o pecado de Meilá, com certeza. Ele traz o sacrifício, tem que pagar. Mas se ele não gastou todas as moedas, existe uma dúvida se ele pecou o pecado de Meilá ou não, pode ser que ele não gastou a moeda santificada. Então, ele não vai trazer o sacrifício nesse caso. O modelo é de Kiva Lachachamim, de Omer, Prutá min Kisze Ekdesh, Shum Otsi Veorech Ad Shotsit Kolakis. Tem um caso que Rebbe Kiva concorda com Chachamim, agora vai explicar qual é o caso. Fala Gmará, que até Ravdimi amar. Veio Ravdimi para a Babilônia e disse: Rame lei Reshtakish de Rabi Uchanan. Reshtakish perguntou para Rabi Uchanan: Mais na Reish ou mais na Seiva? Qual a diferença do último caso da Mishnah, que Rabi Akiva concorda com Chachamim, e o caso anterior? Amar lei respondeu Rabi Uchanan: Seifa beomer loi pater kize mina igdesh. Fala Rabi Uchanan: No primeiro caso, a pessoa diz: Uma das moedas é santificada. Então, isso é uma discussão entre Rebbe Akiva e Chachamim, qual moeda? A primeira moeda que ele tira tem a santidade, ou uma das moedas e não se sabe qual. O último caso da Mishnah, o sujeito falou que deve sobrar nessa bolsa uma moeda santificada. Então, nesse caso ele quis falar que a última moeda que é santificada, então Rebbe Akiva concorda com Chachamim, a última moeda da bolsa tem a santidade. Que até Rav Namar veio Rav para a Babilônia e explicou melhor qual foi a questão de Reish Lakish. Que se na Shvarim Ramalei, Reish Lakish trouxe uma Mishnah perguntando para Rabbi Yohanan, de tentar falar a Mishnah em Menachot. Haomer Echad Mishvarai Egdesh. Hayolo Shnaim, Agadol Shbem Egdesh. A pessoa tinha dois bois. Ele diz, um dos bois está santificado. Fala Mishnah, o melhor dos bois tem a santidade. Normalmente a pessoa que santifica, ele quer favorecer o Beit HaMikdash, ele santificou o melhor dos bois. Se os dois bois têm a mesma qualidade, então o primeiro boi que a pessoa alcança é do Beit HaMikdash. Então perguntou Reish Lakish, aqui você vê que o primeiro boi é santificado, e no final da Mishnah aparece que é a última moeda que é santificada. Qual é a diferença? Amar Leiseva Beomeloi Pater Kizemina Ikdesh. E aí Rabbi Ohana respondeu, como a gente viu, no último caso da Mishnah, a pessoa disse que vai sobrar na bolsa uma moeda santificada, então é a última moeda. Rafapa Marquissima Lugin Ramalei. Farafapa Reish Lakish trouxe um Mishnah perguntando para Rabbi Ohana também. Detna. Alokeach Yaim Ben Akutim. Omer Shnei Lugin Shani Atid Leafrish Aren Truma. Seguinte caso, a pessoa está perto do Shabbat, logo mais vai entrar o Shabbat. Ele está de vinho, ele foi para um vendedor Kuti. Os Kutim são suspeitos de não separar as oferendas e os dízimos, Trumot e Masrot. Ele está de vinho para o Shabbat, ele comprou do Kuti. Ele tem que separar Trumot e Masrot. Mas ele não tem tempo de separar antes do Shabbat. Então como é que ele vai fazer? Então fala Abimir. אומר שני לוגים שאני עתיד להפריש עליהם תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני ומאחר ושותה מיד דבר רבי מאיר מוסחי זומי גיז רבי מאיר הוא סגינש הפסוע פוג' אגורה פזה קריאת שם אלי פוג' דזיגינה תרומות עם לעשות אגורה סן ספרה אלי פוג' פלה וכי יבוא ספרה דווינו דפויז דו שבת פארצ'ה וזה תרומה פארצ'ה וזה פרימרו ג'יזימו פארצ'ה וזה סגונדו ג'יזימו. Então ele já designou parte do vinho para isso, ele pode beber. O que sobrar depois do Shabbat vai ser parte de Trumá, parte de Masé Rishon, parte de Masé Shen. Essa é a primeira opinião de Rebimi. Ele pode, uma vez que ele já designou parte para ser Trumot e Masrot, ele pode beber. O que sobrar vai ser Trumot e Masrot. Fala Rebidá, 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 que não. Eles dizem que se ele vai falar isso, parte é Trumá, parte é Maser Shon, parte é Maser Sheni, como é que ele vai beber? Ele não sabe qual parte é o quê, então ele não pode beber. Ele pode beber se ele separar, ele tem que tirar as porções de Trumá e Maser, daí ele pode beber o resto. Mas se não, se ele só designar, ele não pode beber nada, porque talvez ele está bebendo a Trumá, ou os dízimos. Perguntou Reish Lakish, o que se vê de Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Rabi Shimon? Que não é o que sobra de vinho que é Trumot e Masrot. Tem alguma coisa de Trumot e Masrot do vinho, mas ele não sabe o que, então ele não pode beber nada. Porque na nossa Mishnah, a pessoa santificou uma das moedas da bolsa, a última moeda tem a santidade. Aqui a gente vê que não é o último vinho que se santifica para Trumot e Masrot. Amale respondeu a Beuhanan, Seifa de Matnitin, Beomelo e Pater Kizei Minayegdish. Como já falamos, num caso que ele falou uma das moedas é santificada, pode ser qualquer moeda, como falaram o Hachamim. O último caso da Mishnah é que ele disse que vai sobrar na bolsa uma moeda santificada. Ele quer dizer que a última moeda tem santidade. No caso do vinho, ele santificou alguma parte do vinho para Trumot e Masrot, ele não falou necessariamente o último. Então, nesse caso, fala a Vitória, Deus abençoe, ele não pode beber nada do vinho. אדרא לך השליח שעשה שליחותו וסליקה לה מסכת מעילה ברוך השם ותמנו תתתו דו מעילה פרבנס מזל טוב קומסמו זה מהיר הוא תתתו דו כינים הקונשנועה כבר קונטאז'ים דו זפים תמיד דף חף בית נג'ווה תתתו דו כינים וזה תתתו דו וידס כי הקונטסרו נו סקריפיסו דו פסרוס כמו איזה נובידה איזה קונסטוס בידת השם אתם וסוברוך אדוני עולם אמן ואמן